Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
As mudanças sociais, enfim, volta e meia, acontecem. Já pensou quantas pessoas serão necessárias para começar uma mudança social? Ora, aqui está uma pergunta que eu não iria propriamente estar, enfim, a pensar nisso muito tempo, mas acho bastante curiosa, Fernando. Boa tarde.
Olá, Sónia, boa tarde.
Não me diga que há quem estude isto.
Tem vindo a ser recorrentemente investigado e a posição clássica é 50% mais um.
50, como é que é?
50% mais um das pessoas de um grupo, de uma comunidade, de um país, mudam e tomam uma decisão
que
e as coisas podem mudar. Essa é a posição clássica, mas a questão que tem vindo a ser investigada já desde há uns tempos é que pode ser que seja menos que 50%. Pode uma minoria defender e promover ideias que gerem mudanças sociais, por exemplo, novos horários de trabalho, políticas de igualdade, etc. De acordo com um estudo publicado na revista Science, o ponto de viragem para uma ideia se tornar, digamos, viral e ganhar impacto e ter possibilidades de mudar, de gerar mudanças, são os 25%, 25% do grupo, da comunidade a que essa proposta diz respeito. Ou seja, um quarto das pessoas.
Bem, então não é assim.
Exatamente.
Tanta gente.
Não é assim,
não
tanta
é?
Gente. Isto pode ser visto, dizem os investigadores da Universidade da Pensilvânia, que publicaram este estudo na revista Science. Podemos ver isto em movimentos que tomam ritmo e ganham dinâmica nas redes sociais, nas organizações, nos locais de trabalho, etc, etc. Aliás, as redes sociais têm hoje em dia um papel importante na formação da opinião pública, na defesa de direitos, na denúncia de comportamentos, na delimitação do que é ou não socialmente aceitável dizer, escrever, propor. E este estudo é importante porque mostra aquilo que se calhar nós já intuímos, já experimentamos, que não são exatamente maiorias que conduzem os debates e as manifestações e que conseguem mudanças, não é? Há algumas décadas que se tenta descobrir o momento, de facto, em que uma ideia, uma causa ou uma proposta ganha força e tende a levar a mudanças. Porque os estudos indicavam que podia estar abaixo dos 50%. Alguns entre os 10% e os 40% da comunidade ou do grupo em questão. No entanto, 10% a 40% é uma margem grande, não é? Portanto, o estudo agora divulgado defende que é nos 25%. E é de uma forma muito precisa. O que é um valor, se calhar com algum poder intuitivo e que pode bater certo com a nossa experiência, de quando no grupo de amigos conseguimos fazer uma mudança, quando às vezes em associações ou em projetos cívicos, etc. Porque dizem os investigadores, estas descobertas contrastam com séculos de pensamento económico sobre mudança que tipicamente defendia, lá está, o habitual 50% mais um. Esta investigação mostra como uma minoria, desde que decidida e ativa, pode mudar os comportamentos sociais, na internet ou no mundo offline. Os investigadores, aliás, sugerem que, em parte, a necessidade de coordenação coletiva que hoje existe nas organizações contemporâneas, onde nós sempre estamos imersos e fazemos a nossa vida profissional e social, essa necessidade de coordenação coletiva facilita a eficácia destes movimentos minoritários. Facilita por isso que não sejam 50%, mas 25%. Exatamente. Menos do que isso é muito difícil, mas 25%, segundo esta investigação, já é suficiente para se conseguir uma mudança social importante. Pode ter a ver com políticas de igualdade, com políticas de saúde, educação, com horários de trabalho, etc, etc.
Portanto, passamos a ter uma imensa minoria.
Uma imensa minoria.
Como diria
minoria
a XSM.
Hoje, exatamente, todos amanhã.
Histórias inspiradoras, desempenhos excepcionais, o novo normal.
Porquê é que a curiosidade matou o gato? Fernando Ilharco, boa tarde.
Olá, Sónia, boa tarde.
Estou curiosa.
É curiosa. E o gato, não é? Sugere-se que geralmente...
Espero não morrer.
Não, vamos dar bem, porque vamos ver se percebemos aqui esta história. O gato, sugere-se, deu-se mal. Por isso, não se deve ser curioso. Mas a história não é bem essa. A história, de facto, não é sobre o gato, como dizia o outro, caro ouvinte. A história é sobre si. A história é sobre quem observa o gato. Sobre o dono do gato, ou seja, sobre nós. Sobre as pessoas que, lá está, somos curiosos, não é? E que atuamos, decidimos e fazemos. E que fazendo, muitas vezes, para satisfazer a nossa curiosidade, é que criamos o mundo, criamos a realidade. Vamos pôr isto por miúdos, não é? O austríaco Erwin Schrödinger, um Nobel da Física, investigador famoso na física quântica, que é um ramo de conhecimento que estuda a matéria nas suas mais diminutas dimensões, uhum, e que está na base do mundo digital, dos computadores, smartphones e tudo isso, foi ele que cunhou esta expressão, a curiosidade matou o gato. O que é que ele queria dizer? No mundo quântico, estranhamente, nada é real até ser observado. Isto é assim, ninguém percebe bem porquê, mas é assim.
Pronto.
É? E é a observação que cria a realidade. Ora, para descrever este mundo estranho, Schrödinger propôs então uma experiência pensada. E a experiência é esta. Um gato é colocado numa caixa, totalmente opaca. E assim que essa caixa é fechada, um mecanismo na caixa que vai libertar ou comida ou veneno mortal, uh-huh, entra em funcionamento. E há 50% de probabilidades para comida
ou veneno.
Ou veneno. Exatamente. Uh-huh. O gato está na caixa, a caixa fecha-se, o mecanismo funciona.
E nós não sabemos, exatamente, o que é que está a acontecer dentro da caixa.
O gato está vivo ou morto?
Ok.
E é aí que entra Schrödinger e diz: o gato está vivo e morto. Isto é física quântica. Nós abrimos a caixa e lá está. E matamos o gato. Ou salvamos o gato, não é? Porque,
okay,
o gato ou está uma coisa ou outra. Antes de abrir a caixa, ele está num terceiro estado.
Uh-huh.
É? Vivo e morto. Conclusão. E agora fazendo a mudança da física quântica para o mundo das nossas dimensões e o mundo humano. Conclusão, a participação é a nossa curiosidade que cria a realidade. Por isso as pessoas vivem e apoiam aquilo que criam. Talvez não tanto por uma questão de orgulho, mas porque o que criam é de facto o que para elas é real.
Uhum.
Só quando a caixa se abre e o gato está morto ou está vivo. Não é? Aliás, já dizia Sartre, o filósofo francês, que o mundo não se conhece observando a caixa. O mundo conhece decidindo, sendo curioso, fazendo e decidindo.
Muito bem, sempre a aprender neste novo normal. Fantástico.
Histórias inspiradoras, desempenhos excepcionais. O novo normal.
Somos mais felizes quando sentimos que temos as coisas sob controle. Vamos perceber melhor este conceito com o Fernando Ilharco no Novo Normal de hoje. Alô,
Sónia
Fernando,
Santos,
bem-vindo.
Boa tarde. Não é fácil, né? Nós sabemos que ter as coisas sob controle é bom estarmos tranquilos, saber o que vai acontecer no trabalho, nos nossos planos e projetos. Mas hoje em dia a sociedade contemporânea é imensamente complexa. E para todos os efeitos é mesmo isso. Sei lá, amanhã, e daqui a 15 dias, e daqui a um ano, por todos os efeitos, é de alguma maneira imprevisível o que pode acontecer. No entanto, é isso, as pessoas são mais felizes quando sentem que têm as coisas sob controle. Mas isto é, ou seja, vamos lá ver, é quando, não é quando têm mesmo as coisas sob controle.
É quando sentem.
Exatamente.
Nós, na verdade, nunca temos nada sob controle, não é?
Mas sentir não é nada mal,
uhum,
não é?
Uhum.
Diz, aliás, Telly Sharrow, do University College de Londres, na obra Influential Mind. Diz este investigador, o cérebro humano, e aliás é aquilo que muitos de nós constatamos, não funciona tão racionalmente quanto isso. Muito do que nós fazemos e pensamos é motivado por instintos básicos, pela recompensa satisfatória imediata, ou lá está, pela vontade de sentirmos as coisas controladas. Esta obra Influential Mind conta uma experiência muito interessante, que foi feita em residências séniores, portanto estabelecimentos para pessoas com a idade mais avançada. Nessa experiência foram estabelecidas regras de funcionamento diferentes em dois andares. Num deles, os residentes podiam organizar os seus horários, as suas atividades, etc. E foram-lhes também dadas plantas para cada um deles tomar conta. No outro andar, os residentes não tinham que se preocupar com nada. Tudo funcionava. Os assistentes e enfermeiros tratavam de tudo.
Uhum.
Dali a ano e meio, os dois grupos, em termos de saúde e motivação, tinham evoluído de forma diferente. O grupo com mais autonomia e com plantas para tomar conta não só era mais ativo e mostrava mais satisfação com a vida, como também era mais saudável.
Que giro!
É? E de facto, um dos aspectos diferentes entre estes dois grupos era mesmo a sensação que as pessoas tinham de ter ou não ter controle sobre a sua vida.
Uhum, uhum.
Só no primeiro grupo, lá está, o mais motivado e saudável, é que as pessoas sentiam que tinham uma palavra a dizer no que lhes acontecia. E nas suas vidas, os outros estava tudo decidido, tudo controlado. Por isso, quando decidiam, escolhiam e se responsabilizavam, sentiam-se mais satisfeitas. E é isso que tem consequências positivas. Sentir que temos algum controle no nosso dia-a-dia tem consequências positivas imediatas e a longo prazo.
É, faz todo o sentido, realmente. Acho que no dia-a-dia sentimos isso, não é?
Exatamente.
É importante essa sensação de que estamos a controlar, apesar de não estarmos a controlar nada.
E a longo prazo dá-nos boa saúde, não é? Mais motivação.
O Novo Normal, de Fernando Ilharco, na Renascença.
Tome nota, 3 rituais de sucesso. É o que o Fernando Ilharco nos traz hoje. Alô, Fernando, boa tarde.
Viva, boa tarde, Sónia. O que tem que fazer uma pessoa no seu trabalho para se tornar um dos melhores? Eric Barker, um investigador americano na obra Barking Up the Wrong Tree, ou seja, ladrar a árvore errada, sem tradução ainda para português, fala de facto de rituais para ter sucesso. Quais é que são eles? Ter um mentor, ser diferente e fazer mesmo aquilo que se sabe, que se aprendeu.
Ok.
Vamos por partes. Um aspecto muito importante e que já sabe que pode levar a um nível elevado de competência é alguma prática solitária. Lá está o trabalho duro e sozinho. No entanto, diz Barker, este não é o primeiro passo. O primeiro passo é social. É preciso saber o que se está a fazer. E aqui é que os mentores, os treinadores, os professores podem ser importantes.
Uhum.
Alguém que o acompanhe, que saiba analisar, ver erros que nós próprios tantas vezes não conseguimos ver.
Exato.
Que puxe por nós e que nos inspire. Esta parte é muito importante. Este hábito, portanto, ter um mentor. Alguém que puxe por nós, que nos ajude e que nos inspire. Segundo hábito, a maioria das pessoas, quando pensa que está a melhorar, de facto não está.
Oi?
Exatamente. Está a cansar-se e a trabalhar muito. Isso é bom, mas pode não levar a lado nenhum. Eu sei que é um problema. Porque repete e repete mais. Mas isso geralmente não é melhorar. Fazer algo repetidamente não nos torna necessariamente melhores. Porque se fosse assim, diz Barker, e com alguma ironia, toda a gente guiava muito bem.
Ah, pois.
Portanto, é preciso fazer coisas novas, sair da zona de conforto. É preciso focar, não os pontos fortes, mas os pontos fracos.
Okay.
E é aí que melhoramos. Uhum. Portanto, porque melhorar é isso, implica expandir conhecimentos, implica cometer erros e fazer coisas novas. Terceiro hábito. Um dos erros graves é assumirmos, inconscientemente ou subconscientemente, que saber equivale a fazer. E sabemos que não é assim. Mas tantas vezes assumimos que quando passamos a saber mais, vamos passar a fazer melhor. E não, porque é necessário focarmos no que fazemos. Geralmente isso passa por dividir o que fazemos em pequenos passos, em pequenas sequências. Fazer, ver como está a correr e melhorar e fazer de novo. Barker, o autor desta investigação, fala-nos dos 3 Fs. Foco, feedback e fix it. Ou seja, estar focado, ver como está a correr e tornar melhor, mudar o que estamos a fazer. Cá está, sintetizando, 3 rituais no dia-a-dia para sermos um dos melhores. Termos um mentor, alguém que nos inspire, que nos corrija, sermos diferentes e variarmos e fazer mesmo o que aprendermos.
Um novo normal, num mundo que muda, na Renascença.
Quer ser mais otimista? Então não vá a lado nenhum, continue por aí com a Renascença, porque o Fernando Ilharco vai dizer-nos como é que poderemos ser mais otimistas. Olá, Fernando, boa tarde.
Olá, Sónia, boa tarde. De facto, ser otimista não é mau, porque o próprio otimismo é uma recompensa, não é? E em geral, ser otimista é ter expectativas favoráveis sobre o futuro.
Uhum.
E isso faz com que nós nos sintamos bem, pelo menos melhor do que um pessimista. Bem, agora, a investigação indica que em geral, isto há exceções para tudo, os otimistas têm melhores resultados. Por exemplo, nas práticas comerciais vendem mais. Em geral, um profissional otimista ganha mais dinheiro e vive mais tempo. E parece também que tem um sistema imunitário mais forte.
É verdade,
e menos dados a depressões.
Pois.
Por isso, uma boa pergunta, contando a conversa, é então como ser mais otimista?
Ora bem.
Ora bem, eu venho aqui trazer um estudo sobre os estudos já feitos sobre este assunto. Uma chamada meta-análise, que vai analisar aquilo que já está descoberto, mas que ainda não se sabe bem. Esta meta-análise foi publicada no Journal of Positive Psychology e mostra, de facto, que as intervenções especializadas para aumentar o otimismo, o aumentam mesmo. E que a subida do otimismo melhora, de facto, a saúde física e mental. No entanto, intervenções menos clássicas para ser mais otimista, e, por exemplo, há tudo desde a privação sensorial ou dormir numa cama de pregos,
Ui.
É, mas não tem qualquer impacto no otimismo, portanto não vale mesmo apenas pena fazer. Esta investigação confirma que o otimismo faz bem e que é possível tornarmos mais otimistas. Como? Cá está, por exemplo, e muito importante, tendo objetivos difíceis, mas motivadores. Difíceis e possíveis, mas motivadores. Mantendo uma boa postura física, as costas direitas e os gestos expansivos. E atenção ao sono. Durma o necessário para si, porque o cansaço, está mesmo provado, desencadeia o pessimismo.
Ah, não duvido, pois.
Passeio ao ar livre, uns 20 minutos por dia podem ajudar. Toque os outros, habitua-se a dar abraços, apertos de mão, palmadas, beijinhos nas costas. O toque é reconfortante, faz as pessoas sentirem-se melhor, mais otimistas. Gaste tempo com os outros. Ajude e partilhe as boas notícias, as suas e as dos outros.
Uhum.
Planeie, mas não planeie demasiado, faça mesmo. E por fim, se é religioso, reze. Porque não é apenas a religião que o aconselha. Hoje em dia a ciência diz o mesmo, não é? Estes comportamentos tendem a gerar benefícios imediatos. Mas, tornando-se hábitos, fazem-no mais otimista, que é o que vale mesmo a pena.
Ora lá está, um bom novo normal para partilhar com os amigos, com os familiares, porque realmente já percebemos que sermos mais otimistas são só vantagens.
São só vantagens.
Não é?
O Novo Normal. Um podcast semanal na Renascença, também diariamente de segunda a sexta, depois das 3 da tarde.
Renascença, a par com o mundo.